Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo, que hoje está aqui para dizer que quando você estiver perdido na escuridão, olhe para a luz, porque a série de The Last of Us está finalmente entre nós. Gravamos semana passada um episódio falando da série como um todo, falando em geral, sem entrar em spoilers, né? Sem entrar naquelas coisas que são surpresa, inclusive para quem já jogou o jogo e pode ter de mudança na série. Ou pra quem já jogou, ou pra quem não jogou nada e nem sabe o que é The Last of Us. Mas hoje, a gente começa nossos recaps semanais. E cada semana vamos falar de um episódio de The Last of Us. Vamos falar do que tá acontecendo na série da HBO que adapta os jogos de PlayStation. E claro, começando hoje então com o primeiro capítulo, que é justamente quando você está perdido na escuridão. Capítulo que adapta a icônica abertura do jogo e os primeiros momentos ali da parceria, do relacionamento meio pai e filha de Joe e Ellie, que a gente viu na série, vividos pelo Pedro Pascal e pela Bella Ramsey. Pra fazer isto comigo, eu estou com Bruno Silva.
Boa tarde, bom dia, boa noite, contrabandistas e vagalumes do Brasil e do mundo. Estamos aqui pra comentar mais um episódio de The Last of Us. Primeiro de muitos, espero eu, e vamos nessa.
Você já roubou até uma coisa que eu ia falar, porque eu ia chamar agora o vagalume do Chipo, Thiago Maris!
Pelo menos não é o contrabandista, né? Que eu achei que você ia mandar o contrabandista. O chefe contrabando. Pois é, galerinha, estamos aí para falar mais uma vez desse piloto de Last of Us que fez a internet se apaixonar novamente, e eu, como um pessimista muito tradicional, já sei que vai ter gente se decepcionando até o final dessa série, ainda que ela prometa ser, e eu acho que ela é, uma das melhores séries, ou a melhor adaptação que a gente já viu na história dos games e da TV, das séries, do streaming.
Grande afirmação, mas eu também não sei se a competição é tão pesada quanto a gente acha. Eu tô vendo uma galera bater de frente com a ideia de que The Last of Us quebrou a maldição, né? Falando de outras boas adaptações. E tem outras boas adaptações, tipo Arcane e tal. Mas, galera, esse filme do Sonic não é tão bom quanto vocês tratam esse filme do Sonic, viu? Só vou dizer isso por aí.
Ah, para, ele é legal. Para, ele é legal.
Eu vou defender o filme do Sonic aqui.
Ah, não. Não, ele é legal, mas calma, sabe? Calma.
Bom, mas, mano, a gente pega um filme do Sonic que é bom como o jogo na mesma toada, divertido.
Ô, louco! Realmente. Aí sim. Dadas as devidas proporções, né?
Exatamente.
Caras, vamos então entrar nesse primeiro episódio. A gente vai falar com spoilers do episódio, então se você não assistiu a série ou se você se importa muito com spoilers, a gente recomenda agora que pare. Vão ter spoilers. A gente vai sempre tratar da seguinte maneira, tá? Inclusive eu vou já falar em relação a todos os episódios do Chipado sobre The Last of Us daqui pra frente. A gente vai falar de spoilers do jogo até o ponto onde a série tá. Então, até onde termina esse primeiro episódio no jogo, é o equivalente à cena do episódio no jogo, a cena final vai ser onde a gente vai tratar de spoiler do jogo sempre aqui, tá? Então, se você tá escutando e tá vendo a série de The Last of Us e pretende jogar, nunca jogou, não se preocupe que a gente não vai dar spoilers além do que você tá vendo na série, tá? Mas a gente vai sempre falar do jogo respeitando o limite do episódio, mas vamos falar sim. Então hoje a gente vai falar do primeiro episódio, a gente vai falar das comparações com o jogo no primeiro episódio e a gente vai falar, claro, também do que mudou e do que tá fiel. Falando em mudanças já, né? Já que eu mencionei, desde de começo a série abre com uma coisa inédita. É algo que até pode ser que confesso que eu não pesquisei, não fui atrás. Pode ser que tenha no jogo, naquelas notas que você pode encontrar pelos cenários e ler, que os personagens encontram assim, cadernos, anotações perdidos pelo mundo do jogo pra ler. Mas eu acho que não. E se tem, é de uma maneira mais sutil, mas a série abre com literalmente um cientista explicando o apocalipse da série. Mas ele explica isso décadas e décadas e décadas antes do negócio acontecer. É um programa de entrevista antigo, num talk show americano, tá recebendo ali alguns cientistas, e um deles fala que o maior medo dele em relação ao apocalipse é que as mudanças climáticas forcem o vírus, o fungo, né, Cordyceps, a evoluir, a se transformar, pra passar a ser capaz de habitar humanos. É uma cena que a gente não tem no jogo, e que eu acho que naturalmente foi colocada ali muito pra já dar o tom de problema desse negócio, o quão difícil vai ser de lidar com essa, com esse fungo, né, essa doença, e mais ainda também, claro, para explicar como que funciona o Cordyceps. E eu confesso a vocês que foi um dos meus momentos favoritos da série inteira até aqui. Vocês dois já terminaram, eu tô mais ou menos na metade da primeira temporada, a gente recebeu um pouquinho mais cedo, né? E eu já peguei de cara essa cena, pra mim, é a cara do negócio da HBO essa cena, sabe? É a cara do negócio da HBO que faz a exposição que precisa ser feita, mas de um jeito, eu acho, muito inteligente. Não é um jeito óbvio, não é um personagem quase que virando pra câmera explicando, apesar de ser um cientista ali, literalmente virando pra uma câmera explicando. Não tem esse aspecto. E eu acho que é muito legal também o fato de que ele torna o Cordyceps, que é um dos grandes destaques do jogo, eu acho que é uma das maneiras com a qual o jogo se diferencia de outros pós-apocalípticos zumbis semelhantes, e já de cara deixa ele como destaque. E automaticamente todo mundo que assiste a série logo depois dessa cena já vai ter como em mente o que é o Cordyceps e o funcionamento e entender essa entidade ou esse fungo como algo de destaque. Então, eu gostei bastante, foi a primeira grande mudança da série. Se vocês quiserem comentar rapidamente também sobre essa cena, o que, é que vocês acharam aí também?
Acho que eu comentei um pouco sobre isso na última vez que a gente falou. Eu acho que essa cena é muito boa pra você... Ela deve ter o quê? 2 minutos no máximo? Nem isso, né?
É curtinha.
É super curtinha.
Eu acho que ela é muito boa pra você dar espaço pra o que realmente importa na série, que é... Exato. Na série, no jogo, convenhamos, que é o drama entre os personagens, né? Porque você tem ali 1 minuto e pouco que você explica o vírus barra o fungo, né? Na verdade, que é a gente tá tão acostumado a falar vírus quando é coisa de zumbi, né? Na verdade, que é o fungo. E acabou. Não tem quase explicação sobre mais nada da mitologia durante 50 minutos até que você chega no salto. E aí você entende mais do que da nova organização social que existe no planeta Terra, né? E ali ele começa a falar um pouquinho mais sobre os vagalumes, Fedra, etc, etc. Eu acho que isso aqui, cara, é o tipo de adição que... Eu não sei quem inventou ela, se foi o Neil Druckmann ou se foi o Craig Mazin, mas é o tipo de adição...
Outra pessoa da equipe de roteirista, né?
Ou outra pessoa, é. Que é o tipo de adição que mostra o entendimento imediato do que eles precisam priorizar no restante da série e como que a adaptação deve correr. Né? Tipo, galera, vamos inventar uma coisa aqui pra contextualizar tempo, contextualizar mitologia, contextualizar ciência, e aí agora a gente vai perder, entre aspas, 40 minutos falando sobre a Sarah e sobre o Joel.
Então, mas ainda, eu não acho que é spoiler dizer, mas eles só voltam a falar sobre o começo e o funcionamento do Cordyceps, tipo, no terceiro episódio. Então, demora até pra gente voltar pra isso, assim, tem uma cena no terceiro episódio entre o Joel e a Ellie falando sobre isso, mas eu concordo, você faz ali uma economia e faz de um jeito, e uma coisa que eu gosto, assim, do jeito que eles fizeram, é a pura e simples surpresa. Porque até pra quem jogou o jogo, a ideia de você ter uma cena que eu acho que é espaço que é dos anos 60, é inesperado aquilo ali, sabe? Você sabe que tem cena no passado, porque você sabe que tem a abertura com a Sarah, mas você não imagina que vai ter tanto tempo atrás. Então, de cara, você já é uma surpresa, é um tipo... A cena começa e você fala, sabe, eu tô vendo a série certa? Meio que essa é a reação. E de um jeito positivo. Mas depois a gente vem pra, eu acho que a primeira grande mudança. Essa é a primeira mudança, mas a primeira grande mudança em termos de continuidade narrativa, assim, da série, é o fato de que você tem uma sequência inteira, um episódio... Metade do episódio vai inteiro com a Sarah de um jeito que não tá no jogo. A gente tem cenas com ela no jogo. No jogo a gente acompanha ela de manhã, depois ela dorme. Aí tem a cena à noite, onde realmente começa ali o Outbreak Day, né? O dia da infecção, como eles chamam. E vai até o ponto onde ela, infelizmente, morre baleada por um soldado que tá ali ansioso e aperreado. Mas na série, a gente, além disso, passa basicamente o dia com ela. E vê que um dos vizinhos do Joe e da Ellie, uma senhora de idade, já tava infectada e rola pra mim um dos grandes momentos visuais, até de terror mesmo, da série até agora, que é o momento que essa idosa literalmente não pode mais andar, mas ela literalmente se levanta da cadeira de rodas dela, porque ela tá infectada e daquele jeito todo contorcendo lá que os infectados de The Last of Us têm. Então é um dia inteiro com a Sarah, a gente tem um tempão, é a Nicole Parker, a atriz, que é filha da Tandy Newton, tá? Ela do Westworld, ela que inclusive atuou com a mãe naquele filme bem ruimzinho, Caminhos da Memória, do Hugh Jackman, e que eu acho que ela é bem, bem legal aqui, assim, ela faz bem o trabalho ao ponto de que, com certeza, quem não conhece The Last of Us, o jogo, quem viu um ou outro trailer só, pode até ter pensado, eu achei que a menina que era protagonista era outra, mas é essa daqui, e aí acaba sendo pego de surpresa quando rola aquela cena tão icônica e tão dura de assistir da morte dela, que eu achei que o jogo reproduziu o sentimento tão bem quanto. Como ele reproduziu, por exemplo, a perseguição dirigindo de carro ali pelo Texas enquanto as coisas vão explodindo, que é literalmente colocado a câmera dentro do carro igual ao jogo. Mas deixa eu perguntar pra você, Bruno, o que é que você achou tanto dessa adição do tempo a mais que a gente passou com a Sarah, quanto das coisas que a gente sabe que estão ali do jogo e que foram reproduzidas?
Eu achei que foi muito bom, assim. A impressão geral que eu tive era que... felizmente, eu acho que é uma impressão que é quebrada. Na verdade, assim, eu acho que o episódio ele pode ser dividido em duas partes, né? E essa primeira parte do dia do surto, né? Do Outbreak Day.
Dia do surto, isso.
Ela é a produção da série dando um recado pra quem jogou o jogo, falando, olha, parte dessa adaptação será uma espécie de versão estendida do jogo. Vai ser uma versão do diretor, chame como quiserem, porque né, você tem ali algumas coisas que são parecidas com o original, mas você vê algumas mudanças aqui e ali que eu consigo muito encarar como o Neil Druckmann reavaliando o próprio roteiro original do jogo e pensando, poxa, isso aqui pode ficar melhor se estiver assim. Isso aqui pode ficar melhor se tiver desse jeito. Eu acho que foi muito legal essa edição, assim. Eu acho que foi muito interessante porque não apenas a gente teve um pouco mais de tempo e de contexto para poder entender a gravidade, né, do vírus, já falava vírus também. A gravidade do Cordyceps, né, do impacto que ele causa na sociedade de uma forma tão rápida, como também o todo o drama pessoal do Joel, né, toda a perda, né. Eu achei muito legal que eles tomaram um tempo para mostrar ela indo consertar o relógio dele, que é o presente isso que ele ganha de aniversário. E isso, ao mesmo tempo, casado já com os primeiros indícios de que alguma coisa estava errada. É, como você bem falou, Jacobs, eu acho que foi muito interessante eles terem pegado emprestado um pouco da linguagem narrativa e cinematográfica do terror. Eu acho, inclusive, sim, que The Last of Us faz muito pouco isso e poderia se aproveitar se aproveitar muito mais desse estilo. Acho que engrandeceria a história. Como, por exemplo, a velhinha lá começando a se contorcer enquanto a Sarah tá no mesmo ambiente, ela tá lá no segundo plano, se contorcendo, você tá vendo, tipo, putz, vai dar errado aqui, de repente nada acontece e a Sarah volta, sabe? Ou, por exemplo, quando ela chega lá na relojoaria que ela vai consertar o relógio do Joel e tá todo mundo, né, do lado da relojaria, tem o povo almoçando, né, a rua tá movimentada e tal, e de repente passa um monte de carro de polícia. A mulher do relojoeiro vira e fala, vamos fechar agora, e a Sarah sai da relojaria e tá tudo vazio, de repente, assim. Então, pequenas coisas que eu acho que foram muito bem, funcionaram muito bem, assim. E novamente, assim, eu acho que o que muda nessa, né, acho que algumas coisas mudam pra dar impacto visual, né, como, por exemplo, a parte do carro que você falou, Jacob, né, que tem algumas mudanças sutis em relação ao jogo, né, o fato de você ter uns aviões, é uma queda de avião que faz o carro
dificilmente tem aquele termo, né, shot for shot, né, cena por cena, dificilmente é assim, pode ter um enquadramento ou outro aqui ali que eles repetem no jogo, ou deixam semelhante, mas
é a mesma ideia. É a mesma ideia, eu diria que o episódio tem, e o episódio tem até bastante, assim, se você for contar, tem muita coisa que eles pegam 100%, né, mas eu acho que foi bom, eu acho que foi um jeito interessante de pra quem não conhece a história, de apresentar isso, né, de uma maneira importante. Eu acho que esse episódio é um episódio longo, né, são 1h20 de episódio, né, não é uma duração que a gente tá acostumado a ver numa série, mesmo sendo da HBO, que costuma fazer episódios longos, né, acho que até pro padrão deles.
1h20 era a última temporada de Game of Thrones, assim.
Pro padrão deles, eu acho que é um negócio fora da curva, mas, assim, eu não achei que a gente teve momentos desperdiçados em tela. Isso foi sem legal.
Assim. Eu confesso a vocês, assim, já transicionando um pouquinho pra parte do presente da série, né, que é ali 2030, uma coisa assim, quando a gente tem já, né, os Estados Unidos completamente devastado, a gente tem a Fedra, que é essa espécie de organização militar que surgiu das forças militares remanescentes dos Estados Unidos, e que claramente é uma situação meio fascista ali, a gente tem gente sendo enforcada, a gente tem gente sendo queimada.
Eles falam isso, né, em determinado momento da série, eles realmente vão falar, tipo, essa organização fascista.
Exato.
Com todas essas letras, pra ninguém ficar em dúvida do que é.
E eu confesso a vocês que foi aí que a série realmente começou a funcionar pra mim. Eu gosto das primeiras cenas ali com a Sarah e tudo mais, mas duas coisas, assim, me impediram, eu acho, de aproveitar do mesmo jeito. Uma é minha culpa. Uma fui eu, que eu admito que no começo eu tava me sentindo nervoso com a série, assim, tipo, será que eles vão fazer direito? É um jogo muito querido pra mim, né? E aquela abertura no jogo realmente foi algo que me marcou muito. Então eu ficava meio, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Será que eles vão acertar? Como é que vai ser? Então, eu tava meio tenso, assim, eu não tinha relaxado entrado na série ainda, mas a segunda coisa eu acho que aí tem a ver com a série, e não é necessariamente assim uma falha, eu não tô fazendo aqui uma crítica enorme não, mas pra mim, o mundo pós-apocalíptico do The Last of Us faz um bom trabalho de se diferenciar de algo como The Walking Dead, outra obra pós-apocalíptica que a gente tem aí de renome, porque a gente tem, óbvio, personagens muito bem definidos, a gente tem um universo ali onde a biologia do negócio, eu acho que tem uma característica bem única, e até a linguagem visual assim, realmente, ela enfatiza demais a questão da natureza, a questão de uma doença, né, de uma coisa infectando o mundo todo. Então, eu acho que eles fazem esse bom trabalho. Eu não sei se a parte da Sarah se diferenciou muito de qualquer outra coisa que a gente já viu lidando com o dia do surto, como o Bruno falou. Não tô dizendo que foi mal feito, só tô dizendo que eu acho que traz menos identidade como o resto pra mim traz.
Posso adicionar uma parada aqui, Jacob?
Vou repetir
o que eu falei no vídeo que eu gravei ontem, para ontem, né? Que foi o momento onde a gente soltou aí a primeira crítica. E eu falei isso quando Last of Us foi lançado, e a base da história de The Last of Us, ela é muito semelhante a várias outras obras que a gente tem. Assim, ela não tem nada de ela não revolucionou nada do gênero de zumbi. Em parte sobre a
narrativa, mitologia.
Não tem nada ali demais. É tipo, ah, é um fungo, beleza, é um vírus. Tem gente que vai chamar de vírus, deve chamar até hoje. Nem sabia que era um fungo até a gente falar, provavelmente, né?
Exato.
Mas assim, ela não tem nada demais entre o dia do apocalipse, a organização fascista, até...
Uma organização rebelde.
Organização rebelde. Os tipos de zumbis barra fungos lá são os mesmos. Tipo, não tem nada demais. O que é diferente é realmente a forma como eles colocaram esses personagens e como eles interagem com esse ambiente. Então, assim, e eu não acho isso demérito, tá, gente?
Tipo, não tem de forma alguma.
Algo muito parecido. Só que The Last of Us nesse ponto não é nada demais mesmo. Tipo, não é, e aí fica melhor depois.
Exato. E aí, justamente, quando a gente entra... porque o Pedro Pascal, ele é quase que um coadjuvante na primeira metade do episódio. O foco é na Nicole Parker mesmo, como a Sarah. E aí, quando vai para o mundo distópico é quando a gente realmente tem o Joe ali na frente e ele começa a interagir, por exemplo, com a Tess, que quantos de vocês acharam que era Kate Blanchett na hora que vocês viram a Tess ali, hein?
Cara, só não achei porque eu lembrava que era a Anna Torv.
Ótima na maravilhosa série Mindhunter, ela é fantástica lá. E tá de volta aqui como Tess. E toda essa parte eu acho que ela é muito bem feita, justamente porque a gente começa a ter foco nos personagens que eu acho que são os mais interessantes de toda a mitologia da Last of Us, digamos assim. A gente tem muito tempo com eles dois, a gente tem uma introdução, achei muito boa, pra a Ellie da Bella Ramsey. A gente tem a Mel Dandridge ali como a Marlene. E foi a partir daí que eu realmente acho que The Last of Us começou, eu vou dizer assim, ficou confortável nas roupas, sabe? Tava vestido ali nas roupas, não tava ainda bem confortável. E aí, como pegou o ritmo, começou a se encontrar, eu acho que da metade do episódio pra frente. Não que, como eu falei, não que a primeira metade seja ruim, eu só não acho que tem a identidade que tem na segunda metade por conta desses personagens bem desenvolvidos, com atores, eu acho, extremamente cativantes e... esse mundo que eu confesso, eu acho muito legal. Como o Thiago falou, não tem exatamente na premissa e nos conceitos ideias novas. Mas eu acho que é um mundo muito bem realizado, seja visualmente, seja... até, sabe, no visual dos infectados. O fato de você ter ali uma outra coisinha do Cordyceps saindo. Isso tudo vai dando identidade. A construção de mundo no jogo do The Last of Us é muito importante. Você ter ali um mundo que é palpável de várias maneiras. E eu acho que a série conseguiu reproduzir isso bem. Por isso, pra mim, quando chega dali da metade pro final, eu acho que a série... sobe de marcha e a gente começa ali a ter, tanto que pra mim esse primeiro episódio, dos que eu vi até agora, não sei como é pra vocês que viram a série toda já, mas dos que eu tô mais ou menos na metade, ele é o mais fraco, e não é porque o episódio é ruim, é só porque eu acho que nos outros, quando a gente tá realmente com o Joe e a Ellie no mundo, a situação é muito mais legal, e conforme a série vai chegando mais e mais perto desse encontro dos dois, eu acho que é quando o roteiro e a direção e a atuação, tudo começa a funcionar de um jeito melhor, assim, em termos de... Todo mundo tá acertando tudo e a gente chega naquele ponto onde os dois se encontram ali. Eu achei numa cena muito legal, a cena do encontro do Joe e da Ellie, achei que foi bem marcante. Bruno, me diz como é que foi pra você essa entrada na terra pós-apocalíptica do The Last of Us na série.
Eu achei ótima, na verdade, sim. Eu acho que a série, ela faz um trabalho muito melhor de apresentar o mundo pra gente, né? Até porque boa parte dessas apresentações quando a gente joga o jogo, elas acabam ficando para depois, né, da zona de quarentena, ou seja, para coisas que vão acontecer nos próximos episódios da adaptação. É, mas eu acho que em um pedaço de tempo muito rápido, eles mostram, assim, como é que tá o mundo, né, depois depois da derrocada da sociedade, como que isso está se organizado, o que o Joel tá fazendo, onde foi parar o irmão dele, né, ele amarra muito bonitinho todas as pontas que estão soltas daquela quebra de 20 anos que a gente vê, assim, né, então deixa tudo muito bem amarrado pra chegada da Ellie, e aí realmente, né, a história que todo mundo quer ver começa ali lá pros uma hora e pouco, uma hora e dez de episódio que a gente começa...
Quando eles começam a sair da zona de quarentena, né?
Quando o Joel e a Ellie, né, se encontram, né, e aí o dilema da temporada, o conflito central da história é colocado, né, os dois vão ter que sair juntos aí, né, até lá o lugar.
O outro lado dos Estados Unidos,
cenas dos próximos capítulos.
Não, eu não vou dizer onde é, mas The Last of Us é uma história pelos Estados Unidos, eu não acho que isso aí é spoiler não, mas... Cara, eu gostei muito, por exemplo, da cena com aquele garotinho infectado, sabe? Que a gente vê sendo recebido e depois o corpo
muito
dele
boa, sendo queimado. Muito boa, cara. Eu achei muito legal que eles propositalmente botaram... Eu acho que é uma garota, na verdade. Mesmas roupas da Ellie. Pra meio tentar enganar a gente, que é tipo... Ah, essa é a Ellie chegando na zona de quarentena. Alguma coisa, não notei. São roupas muito parecidas com as que ela usa, assim. Aí depois você percebe que não. É só pra mostrar que, tipo, ó, quem tá infectado nesse mundo, independentemente da idade, né, ou da condição, não vai sobreviver numa zona de quarentena.
E assim, aí vai como o jogo pra mim também. Essa cena foi legal tá lá, porque eu acho que ela já dá um vislumbre do mundo externo, que pra mim é onde a parte mais interessante do The Last of Us não é na zona de quarentena. Até pro design na zona de quarentena é pra ser esse lugar ruim, que é tipo, você tá seguro dos infectados, mas talvez ali dentro seja pior. E a série já deixa isso claro, bem de cara. Mas, Thiago, o coração da série realmente está no Pedro Pascal e na Bella Ramsey, como o Joe e a Ellie. E a gente demora, mas eventualmente chega no ponto onde os dois estão juntos. E aí eu queria lhe perguntar, tanto o que é que você achou deles dois, claro, como seus respectivos personagens, mas também deles dois nessa dinâmica tão marcante da história do The Last of Us. Que a gente não tem muito dessa dinâmica nesse primeiro episódio, mas eu achei que o que teve foi legal. Achei que o que teve foi impactante. Achei que a cena no... Vai, manda bala.
Eu acho que é bom, cara. Eu acho que é bom, assim. Dá pra ver pouco ainda, né? Eu acho que é... De novo, é uma... Se você fizer o exercício de se afastar do piloto, não conhecendo o jogo e tudo mais, e não vendo ali, você tá vendo aquela clássica história do
exato.
Né? Do Lobo Solitário.
É a estrada, Lone Wolf and Cub, exato. É.
Exatamente. Então, tipo, é o cara mais velho que tem algum trauma na vida com um aprendiz, com uma pessoa abandonada ali. Então,
é o papai relutante, né?
Exatamente. É a coisa, um cara, ele não quer de jeito nenhum, ela não quer também, mas eles vão aprender a conviver e achar seus sentimentos. É aquela história.
E na hora do vamos ver, que quando o cara aponta a arma pra ele ali, na hora do vamos ver, a gente também vê que o instinto paterno tá lá ainda e tal.
Ainda tá lá. Exato.
De um jeito bem forte.
Eu gosto da forma econômica que o roteiro faz aqui, de já mostrar as duas personalidades, como que vai ser essa interação, pelo menos nesse primeiro ato, né? Do tipo, é a Ellie sendo super desbocada, né? Sendo muito, 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 não agressiva, mas ela é combativa. Ela é... Ela, por mais que ela seja pequena, jovem, e ela tem algo especial dentro dela... Ela age tete a tete com todos aqueles adultos que estão ali, né? Então, tipo, xinga todo mundo e tá daquele jeito dela. E não porque ela é especial, mas porque ela é daquele jeito. Ela nunca usa o jeito, né? O caso da imunidade em favor dela para que ela seja daquele jeito. Não, ela sempre foi assim, ela é desse jeito. E isso eu acho muito legal. E a mesma forma angustiada, meio quase rancorosa do Pedro Pascal ali, do Joe, eu também já acho que fica claro em 10 minutinhos, sei lá, 7 minutinhos que a gente vê que eles estão em tela, né? Então, eu gosto dessa dinâmica. De novo, não acho que ela é, neste piloto, algo completamente fora do comum. Mas se você já tem o histórico do jogo como nós temos, você fala, putz, aqui é só o ponto de partida para algo muito legal que a gente teve na frente.
Exato. E a gente, como o Thiago falou, termina o episódio com a revelação de que a Ellie está infectada, mas não está se transformando, né? Ela tem o fungo dentro dela, mas aparentemente, de alguma maneira... Ela é imune aos efeitos do fungo e talvez seja a solução para a cura. E aí o Joe mesmo fala que ele não acredita nisso, já ouviu isso antes. mas eles vão atrás agora dos vagalumes, essa equipe revolucionária, essa facção, essa guerrilha que tá lutando contra a Fedra e que quer desenvolver essa cura. A cura existe? Vai dar certo? Como é que é o negócio? Tudo isso aí vocês vão ver nos próximos episódios, quem já jogou obviamente sabe. Mas eu vou dizer que eu não sei o quanto eu consigo falar dessa questão da DLC imune sem entrar em território de spoilers, então eu não vou querer falar isso aqui agora, mas eu acho que o jeito como a história de The Last of Us encara essa ideia da cura, ele pauta de um jeito muito pessoal, então eu acho que vocês vão gostar, quem não conhece, e vão certamente acompanhar, se deleitar aí com as surpresas que vêm. Mas, pessoal, alguma consideração final em relação a esse primeiro episódio do The Last of Us?
Eu tenho uma consideração final, que é assim, é mais sobre nós que jogamos e crescemos com videogame e estamos vendo agora, talvez a maior obra de adaptação live action, principalmente, né, muito, muito grudada com o game, assim, sendo aclamada quase que de forma unânime, né? É. Que é o seguinte, cara, eu tava... Quando o primeiro jogo foi lançado em
2013.
Então são 10 anos do primeiro jogo, né? Vai ter muita gente que talvez não tenha jogado, que só tenha assistido aos gameplays, ou que jogou e, naturalmente, está 10 anos mais velho hoje. Sei lá, uma pessoa que tem 30 anos jogou quando tinha 20, uma pessoa que tinha 25, tinha 15. E eu acho que vai ser...
Eu tinha 17.
Você tinha 17. Eu acho que vai ser um exercício muito interessante, tanto quanto eu tenho certeza que foi um exercício interessante pro Neil Druckmann, de revisitar essa história e conseguir ressignificar, até em certo ponto, todos os temas que ela trata. Né? Além da obviedade dos zumbis e da paternidade, que é aquela coisa que o texto é bem explícito no jogo, quando você tá jogando, o gameplay, às vezes, te coloca dentro de uma interatividade, de uma missão, de um escopo ali de interatividade que meio que dilui o texto e as intenções do roteiro, né? Do tipo, o que o roteiro quer falar? Ele fala sobre comunidade, ele fala sobre comunismo, ele fala sobre fascismo, ele fala sobre controle militar, ele fala sobre ressurreição, ele fala sobre um monte de coisa, né? Sobre insurreição e sobre um monte de coisa. Agora, com a série, o roteiro precisa ser a primeira coisa. Ele precisa estar na frente de todo mundo. Então eu acho que vai ser um exercício interessante pra gente ver essa ressignificação da série, não completamente, né? Mas trazendo novas camadas, mas também pra quem joga. É, eu fico pensando na molecada que jogou e não necessariamente olhou tudo isso, não entendeu direito. É, não é que não entendeu direito, é que absorveu da forma que podia absorver. Como que você vai ver essa história agora, né? Porque eu acho que esse ponto é o mais importante numa adaptação. É como você consegue mudar um pouco a sua visão daquela mesma história. E talvez Last of Us faça isso. E esse exercício de ressignificar, de modernizar, de contextualizar melhor, talvez dê mais força ainda pro jogo, sabe? E talvez mude também um pouco a cabeça de quem vai jogar hoje em dia. Do tipo, você vai jogar um jogo novo e tudo mais, e depois de ver as adaptações de Last of Us e tal, você começa a entender que a história é realmente o que move, né? Tipo, a contextualização é o que move. Não a trocação de porrada e a missãozinha stealth que você tem que fazer pra pegar uma nova chave. Faz parte. Mas às vezes aquilo ali é um mecanismo do jogo pra te colocar pra uma nova etapa de envolvimento com os personagens.
E o que eu queria também aproveitar você falando assim pra finalizar é o seguinte. Eu acho que a gente tem dois atores muito competentes. Eu acho que o Druckmann, claro, sabe da importância de você acertar o Joel e a Ellie ali. E muito se foi falado, especialmente da Bella Ramsey, criticando. Porque o Pedro Pascal, putz, ele meio que aprovação 100% na internet. E ele já tem experiência, inclusive, neste mesmo tipo de papel em The Mandalorian, que volta já. A gente vai ter The Last of Us e Mandalorian basicamente indo ao ar de forma simultânea com o Pedro Pascal sendo um papai relutante, como eu falei. Nas duas. Acho que o Mandalorian, ele não é mais, né? Já tá ali pai e filho mesmo com o Grogu. Mas eu queria destacar muito a Bella Ramsey, cara. Porque, sabe, eu vi gente criticando até por umas besteiras assim, tipo, do tamanho da testa dela. Umas coisas que nada a ver. Nada a ver. E eu acho, inclusive, que talvez por ela ser a única que nesse primeiro episódio já expressa mais as emoções, né? O Pascal, ele ali com ela, ele é mais fechado, né? Ele tem, claro, momentos mais emocionantes com a Sarah, especialmente na morte da Sarah. Mas com a Ellie ele é mais fechado. Talvez por isso. Mas de cara, na verdade, pra mim, continua nos próximos episódios ainda um pouquinho. Eu achei a Bella Ramsey fantástica no papel. Eu achei que ela é a revelação. Eu não achei que ela ia ter esse carisma todo da Ellie. Porque é muito fácil você pegar aquela personagem e cair de um jeito que ela fica beira insuportável. Fica irritante. Eu não achei que ela fez isso. Eu achei que ela foi de cara. E assim, literalmente no primeiro minuto em cena, já puxou bem a caracterização daquela personagem. Então, eu queria de cara dizer assim, acho que eles acertaram muito bem no casting. Ó, e não é só nela, tá? Achei que a Anna Torv foi muito boa, o Pedro Pascal... Por mais que seja algo que a gente já espera, também foi muito bom. E não vai parar por aí. A gente vai ver nos próximos episódios outras pessoas como o Bill que vão aparecer, figuras marcantes do jogo, que eu achei que o casting todo acertou. Mas a Bella Ramsey, pra mim, foi o grande destaque. Porque, de verdade, eu acho que esse papel, tanto no jogo, era um problema, quanto aqui. É muito fácil esse tipo de personagem ficar só irritante. Um peso que é carregado pelo grande protagonista masculino. E não é o caso no jogo e também não foi o caso aqui na série. Em grande parte, acredito, por conta do trabalho muito, muito, muito carismático e charmoso da atriz. Bruno, alguma consideração final?
Cara, só pra complementar o que vocês dois falaram, assim, e um pouco nesse assunto aí, que eu acho que essa série vai trazer uma... Né, eu até falei isso em outro vídeo que eu gravei com o Thiago. Essa série, ela tem tudo pra ser uma grande armadilha para os intolerantes, né? Que são essa cambada de idiotas aí que, como você descreveu, estavam reclamando da menina por conta da aparência dela. O que aconteceu, eu acho, né, assim, eu acho que essa não vai ser a única coisa que vão reclamar. Eu acho que vai haver outras reclamações, não apenas sobre escalação de ator ou atriz, aparência, mas eu acho que também a gente vai começar a ver algumas reclamações sobre decisões que foram feitas na história, algumas mudanças, né? Mas o que que acontece, né? O grande argumento que os intolerantes utilizam pra tentar se justificar da própria intolerância é sempre esse papo da fidelidade. Só que dessa vez, todas as coisas que eles vão reclamar, elas já existiam no material base, elas já existiam no jogo. Não tem nada que era A e vira B da série pro jogo. Do jogo pra série. Não tem isso. É tudo a mesma coisa. Que às vezes ela é repensada de um outro jeito e precisa ser repensada, cara. O Thiago falou. O jogo é de 2013, cara. É um jogo pré-Trump, pré-Cambridge Analytica, pré... Toda essa história de guerra cultural...
Pré-Covid.
Pré-Covid, cara, assim... E eu acho muito impressionante que mesmo 10 anos depois, e depois de tudo acontecer, tanta coisa acontecer, assim... Tudo que a história original contou lá atrás ainda continua sendo atual. Ainda continua sendo interessante e sendo relevante, né? E se vocês que estão reclamando ruim, né? Tentando mascarar a sua intolerância com falta de fidelidade, cara... Não foi a série que mudou, não foi a história que mudou. Quem mudou foi você. E quem vai perder é você. Então...
Deixa eu adicionar uma parada em seu comentário, Bruno. Vou pegar um comentário que fizeram aqui no meu YouTube, tá? Olha que curioso. Eu falei bastante sobre isso, né? Que fidelidade, ela, obviamente, é importante, mas ela não é... Ela não deve guiar absolutamente todo tipo de adaptação. E aí um cara falou bem assim, fidelidade é absurdamente importante, não se pode mudar tudo. Veja só, fizeram o Wesker negão e o Leon indiano. Deu tudo errado. Aí eu falei pra ele...
Isso é o quê? Daquele filme do Resident
Evil? É o Bem-vindo ao Raccoon City, do ano retrasado.
Aí eu falei pra ele o seguinte...
Bom, esse não
é... Aí eu falei pra ele o seguinte... Meu querido, a Sarah é negra e o Tommy é latino. Isso não existe no jogo. Sabe por que as pessoas... E ele falou... Aí ele respondeu logo direto... Putz, caí na minha própria armadilha. É como você deixa claro que você usa, às vezes, a sua opinião de argumento pra ser bom ou ruim pra alguma coisa, pra, às vezes, sem perceber, deixar o seu preconceito claro ali, deixar o seu preconceito exposto. E é exatamente isso. É exatamente isso. Mudar a cor, a camisa, se é de cabeça pra baixo, cabeça pra cima, bicho, não vai fazer a menor diferença. Está em você a parada, sabe? E isso é meio óbvio, né? Tá meio óbvio em relação a essas mudanças. E a gente vai ver, como o Bruno falou, isso aumentando muito durante a série como um
todo. Até porque, vamos combinar uma coisa. Se fosse pra série de The Last of Us ser igual ao The Last of Us, o jogo, essa série não seria tão boa, ou como o Bruno até falou na crítica dele, que ele achou melhor. Essa série não tinha chance se ela fosse igual ao jogo. A série precisa mudar. Pode ser o rosto do personagem... A cor do personagem, pode ser a ordem de um acontecimento, pode ser o ambiente de um acontecimento, ou pode ser até seu próprio acontecimento. Eu concordo com o Thiago, eu acho que você não pode mudar tudo. Existe, claro, um cerne principal ali, um espírito da história que precisa ser mantido. Mas, mano, se é pra ser igual ao jogo, é melhor jogar o jogo. E The Last of Us, o jogo continuará como sempre foi, não vai ser mudado, não vai ser estragado de forma alguma, mesmo se você detestar a série. Ele tá lá, perfeito. Mas eu não acho que nenhum grande fã do jogo deve querer que a série seja igual ao jogo, porque a gente já tem aquela experiência. E se a série fosse simplesmente uma tentativa de reproduzir algo, desculpa, mas ia ser simplesmente um sem querer denegrir fanfilme, mas ia ser um fanfilme. Ia ser um negócio de fã. A gente já tem The Last of Us. A gente agora precisa encontrar, aliás, isso é um desafio para o Neil Druckmann e para o Craig Mazin, para todo mundo, encontrar a razão de ser da série The Last of Us da HBO. porque a gente já tem uma versão extremamente boa, extremamente cinematográfica dessa história. Então você precisa encontrar uma razão pra fazer isso de novo. E aí isso vai partir, eu acho, claro, entre outras maneiras, das mudanças. Essas mudanças têm que ser mudanças para agregar ou para revelar coisas novas ou para surpreender. E até agora eu achei que foi feito de um jeito muito bom. Então é isso. A gente não vai dedicar todos os episódios semana que vem exclusivamente à série do The Last of Us. A gente vai falar de outras coisas, claro. Mas a gente vai falar muito de The Last of Us nas próximas semanas. Sempre entrando, como eu falei, nos spoilers do episódio da vez. E vocês estarão conosco nessa jornada, eu espero, ouvindo o Chipado nas plataformas de podcast. Se inscreva e avalie a gente aí se você está nos escutando. E siga @ChipOficial para não ficar por fora de nada. A gente vai ter muito conteúdo de The Last of Us no YouTube do Chipo, no site e, claro, aqui no Chipado, tá bom? Então, obrigado, Thiago, e obrigado, Bruno. A gente se vê semana que vem com mais do Chipado.